Bom dia! Muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM. Estamos aqui mais uma vez, sexta-feira, 6 horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior.
Eu sou João Paulo Miranda.
E nós somos o programa Semente Abstrata. O nosso formato de rádio de um projeto que vai muito além e irá muitíssimo mais além agora em 2020. Certo, João?
Certíssimo.
Se é a primeira vez que você nos ouve, esses dois jovens inquietos, vem conhecer um pouco do nosso trabalho nas redes sociais. Primeiro no YouTube.
youtube.com/sementeabstrata.
Aqui no YouTube temos algumas centenas já de vídeos de alguns bons anos de trabalho, certo? Facebook?
facebook.com/sementeabstrata.
Instagram?
instagram@sementeabstrata.
Qualquer outra coisa, você tem uma dúvida, você quer trocar uma ideia com a gente, tem uma sugestão, uma crítica, qualquer coisa, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Certo?
Certinho.
João, então hoje vamos rápido. Lembrando que na última semana, em nosso primeiro ou segundo, nosso primeiro programa...
De... Juntos do ano.
É verdade. Nosso primeiro programa juntos aqui no ano de 2020, nós conversamos um pouco sobre sobre a real composição astrológica desse ano, certo? Que vai se encaminhando para ter o seu início, de fato, no dia 20 e...
20 de março.
20 de março, tá? Quem começa realmente...
Quanto 20,
o ano,
né?
Novo. No dia 20 de março de 2020, teremos todo um cenário muito falado em diversas filosofias, em diversas linhas iniciáticas, de um modo um tanto fatalista. Procuramos desmistificar um pouco isso, colocando um pouco mais de cenários, um pouco mais de possibilidades, para que com a nossa consciência consigamos transitar. E já fazendo um link. Então, esse é um tema que ele provavelmente vai se estender.
Ah, com certeza vai se estender, e bastante.
Nós vamos falar bastante disso, porque...
Até ouvi pessoas que falaram, mas o programa da semana passada foi muito legal, mas ficou faltando. Falei... Isso, nós vamos discutir muito. Sim. Ainda.
Teremos, né, diversos programas para ir complementando, trazendo algumas peças desse quebra-cabeça, conforme vamos vivendo, conforme vamos estudando.
Opa, e conforme as coisas vão acontecendo, né? Que é o mais importante.
Agora, nós precisamos dar continuidade num tema aparentemente apartado, mas, na verdade,
que de apartado não tem nada.
Tem tudo a ver. Hoje vamos retomar a jornada sobre os arcanos. Vamos retomar a nossa rota do tarô, certo? Que teve um hiato quando concluímos o arcano 12, certo?
Teve um pralaia, né? Pralaia significa o período de não manifestação, né, na teosofia. Só para esclarecer.
Fechado para balanço.
Fechado para balanço.
Em que nós concluímos o pendurado, né, o arcano do sacro ofício. Agora chegamos ao arcano 13. João, arcano 13, uma das três conhecidas cartas-mães, certo, do tarô. Eu vou pedir um pouquinho para você explicar o que é essa ideia de carta-mãe. Um arcano que, em muitas visões, em muitas referências, é um daqueles que se costuma sempre associar algo negativo.
Malsinados, né?
E, pelo menos na nossa ótica, não preciso nem dizer, eu tenho certeza que você concorda comigo, é algo que precisa também ser desmistificado.
E muito.
João, então vamos lá. 13. Você quer começar falando sobre a gravura, sobre a ilustração?
Pergunta se você acha que 13 é o número da falta de sorte, né? É o número malsinado, né?
É um número ruim?
Claro que não, pelo amor de Deus. Né? Com perdão àqueles que acham que o número 13 é um número ruim, é um número mal-sinado. Existem até... É curioso isso, né? É muito comum nós vermos assim as pessoas mais materialistas, entre aspas, né? Às vezes menosprezarem ou até ridicularizarem o conhecimento hermético, né? A ciência dos números, a própria astrologia, o tarô, como sendo algo que beira o ridículo. Ao mesmo tempo, existem inúmeros edifícios de altíssimo luxo aqui em São Paulo e espalhados pelo mundo que não tem o 13º andar.
É?
É muito comum, não é incomum. Tá?
Não sabia, não.
Inclusive edifícios aqui na Avenida Paulista, aqui próximos. Que vai do 11º ao 12º ao 14º andar.
Olha só.
Aí você fala assim, nossa, né? Então existem nos meios aí de onde circula muito dinheiro, existe muita gente, como é que se diz aquela? Supersticiosa. Claro que existe, né? E é uma besteira, porque, primeiro, né, existe a polaridade, então existe o número, como o número 13, como qualquer outro número, é um número sujeito à polaridade.
Uhum.
Mas é um número que não tem nada de mal assinado. Nada. Uma das questões é porque ele é o arcano à morte.
A morte. Que é o nome desse arcano 13.
Que é o nome do arcano 13.
Né? Se eu não me engano, eu não me recordo se você comentou isso no programa sobre a sexta-feira 13. Mas um dos motivos do número 13 ser famigerado está relacionado à morte do último grão-mestre dos Templários.
Sim.
Né? O Jacques de Molay, que teria sido, se eu não me engano, numa sexta-feira.
Na verdade, foi quando foi decretada a perseguição aos
A
Templários.
perseguição.
Foi uma sexta-feira 13.
Que aí,
Né?
depois, no momento em que ele foi. Que o mataram, né?
Sim, ele foi
Que ele
queimado
foi
em praça
queimado.
pública em Paris, na
Ele.
frente da Catedral de Notre-Dame.
Ele prenunciou a morte do Papa e a morte do rei
Do
francês.
rei e do magistrado, se eu não me engano.
Que curiosamente aconteceram exatamente do modo que ele já tinha anunciado.
E existe um mistério com relação a isso até hoje, né? Não se sabe se foi algo realmente providencial ou se foi, né? Se houve realmente a mão ali dos templários como a vingança, né? Como uma retaliação pela barbaridade, pelas barbaridades que foram feitas. Mas enfim.
Eu gosto muito de pensar que acaso é só o efeito de uma causa desconhecida.
Desconhecida,
Não
é
significa que
perfeito.
ela não exista.
Com certeza, claro, sem dúvida.
João, então vamos lá. Eu queria que você começasse falando especificamente do tarô. Nós temos essa visão, mas vamos chamar de profana, que o considera como algo fatalista, como a morte no aspecto mais humano possível, né? Como vamos falar, o cessamento, não sei nem se existe essa palavra, o cessamento da vida como entendemos, certo? Agora, iniciaticamente, a morte, na verdade, a morte é vida. Iniciaticamente, a morte, ela é. E agora o termo que nós gostamos de utilizar, que sintetiza todo o mistério desse arcano. A morte é transformação.
Transformação.
Certo?
Sim.
A morte é quase como se o elemento. E aí que ela, no meu ponto de vista, tem tudo a ver com o arcano 20. A morte é o exato momento de transição de um ciclo para outro. E o julgamento é a ferramenta que engendra a transição entre os ciclos.
É isso.
Certo?
Sem dúvida.
Vamos lá, então. Naquela lógica que nós fazemos, antes de aprofundarmos na figura, no, no, na parte gráfica, na gravura disso, vamos fazer alguns paralelos. Arcano 13. 1 mais 3, fazendo a redução,
4.
nós chegamos no 4. O arcano 4, então, podemos dizer que ele resume muita coisa do arcano 13.
Claro, existe uma relação direta, assim como ao 22.
O 22 também. Então, observem, vamos juntando essas peças. Aproveitem, vejam novamente. Quem ainda não viu, veja o programa que fizemos sobre o Arcano 4, o Imperador, que mais elementos vão colaborar com essa nossa conversa.
Sim,
Certo?
muito.
Explica por que é uma carta-mãe
Explico.
e qual carta-mãe ele corresponde.
Vamos lá, vamos lá. Ai, bom dia para todo mundo aí, né? Que está nos escutando nesta bela manhã de sexta-feira. Mas, ó, só fazendo uma relação, antes de falar da questão da carta-mãe, da relação desse arcano com o momento atual. Você já fez a relação com o arcano 20, né? Nós estamos no ano 2020, e pela redução teosófica, um mais três resulta no número 4. Só que nós não devemos esquecer também que o ano 2020 tem a força do 2-2, do 22, cuja redução também é 4.
Sim.
E o 22 é o arcano regido pelo Sol, pelo planeta sagrado Sol. Enquanto o arcano 4, o imperador, é um arcano regido pelo planeta sagrado Júpiter.
Júpiter,
tá? Só para esclarecer.
Uhum.
Mas vamos lá. Por que é uma carta-mãe? Assim como existem... O tarô maior é dividido em 22 lâminas, em 22 arcanos, em 22 mistérios. Uhum. Existem 12 lâminas que são associadas aos 12 signos zodiacais ou aos 12 tipos humanos. Uhum. Ao misterioso 12, aos 12 meses do ano, os 12 discípulos de Cristo, os 12 cavaleiros da Tábua Redonda e por aí.
Os 12 trabalhos de Hércules.
12 trabalhos de Hércules. Então, existem 12 lâminas associadas aos signos zodiacais.
Uhum.
Existem 7 lâminas associadas aos 7 planetas sagrados.
Certo.
Certo? Sol, Lua, Marte, Mercúrio.
Júpiter.
Vênus, Saturno. 7. Então, somando 12 mais 7, 19.
19.
E existem 3 lâminas que são chamadas lâminas cartas-mães, que são associadas aí ao próprio mistério das trindades. Pai, mãe, filho, Brahma, Vishnu, Shiva.
Horus, Osiris, Íris.
Exato. Né? O próprio mistério da trindade. Causa, lei, efeito, né? Espírito, alma e matéria, enfim.
As três etapas de uma manifestação universal.
As três etapas,
né,
de uma manifestação universal. Então, são 3 lâminas que representam as cartas-mães, que é o Arcano 1,
que já conversamos também,
pelo Tiqueiro Mago, o Arcano 13, a Morte, e o Arcano 21, o Louco, né, ou a Libertação. As letras hebraicas é o Aleph, o Mem, que é o Arcano 13, e o Shin, que é o Arcano 21.
Certo.
Tá? São chamadas também as lâminas do tarô, que são associadas aos signos zodiacais, nós chamamos de letras simples hebraicas, unitárias. As 7 lâminas relacionadas aos planetas sagrados são chamadas de letras duplas.
Uhum.
E essas 3, Aleph, Men e Shin, são chamadas de letras mães, né? Ou guias, enfim. No caso do Arcano 13, o Arcano 13 nessa trindade representa a mãe.
Uhum.
Por isso que também um dos nomes ocultos do Arcano 13 é a Grande Mãe.
Curioso, né? Morte e Grande Mãe.
E mãe, o número 13 é o número da mãe.
É
o número da mãe divina, é o número do arquétipo do sagrado feminino. Está cifrado nessa lâmina também.
Que é quem gesta a vida.
Que é quem gesta a vida e é ao mesmo tempo, né, a mãe terra, né, aquela que gesta, que gera a vida e que absorve. Né, do pó vieste, ao pó retornarás. E que engole seus filhos também. Aí está o mistério do próprio sepultamento também.
Uhum.
Né? Nós voltando ao seio da terra, sendo reabsorvidos pela terra. E aí, trazendo, não implícita, mas explicitamente pela própria figura expressa no Arcano 13, esse contínuo processo de transformação. Portanto, o Arcano 13, ele mostra que a morte é a maior das mentiras.
Sim.
Né? Como Sim. dizia Rosso de Luna, parafraseando o próprio apóstolo São Paulo, né? A morte é a maior das mentiras. O que ocorre é uma constante renovação.
É a barreira de transição entre os ciclos.
A barreira de... Perfeito, é isso.
Certo.
É isso.
Ainda dando uma sequência que eu acredito que vai ilustrar de um jeito bem bacana essa nossa conversa. Quando nós falamos de tríades, nós sempre associamos esses aspectos trinos como espírito, alma, corpo, causa, lei e efeito. Então é muito interessante associar a morte, a grande mãe, o 13, com o termo lei.
Sim.
É muito importante associarmos com aquilo que nós entendemos como alma. Ou seja, justamente aquele palco de evolução.
Polaridade.
Polaridade, também muito bem colocado. Então vamos juntando esses ingredientes. Vamos juntar que um bolo vai sair disso aí. E aí, João, eu gostaria de falar agora sobre um contexto que nós, na jornada de imersão no culto, numa jornada iniciática, nós aprendemos que se chama de morte iniciática. E uma alegoria muito legal para a gente explicar um pouco o que é essa morte iniciática é primeiro, o filme Matrix, né, que não precisa nem... Quantas e quantas vezes já citamos esse filme aqui. Mas eu gosto da ideia do ovo, que a casca racha, mas o pintinho ainda não está pronto para eclodir. Olha só, então imagina. Esse pintinho, quando estava dentro desse ovo, ele está se desenvolvendo, certo? Está no processo de gestação, até que ele esteja pronto para romper aquela casca e começar uma vida fora. Só que, eventualmente, pode acontecer dessa casca rachar, se quebrar parcialmente, e esse pintinho não está pronto para a vida no mundo externo. O que acontece nessa situação? É aquele momento em que ele... Vamos considerar, claro, o ovo rachou, não o ovo quebrou, porque senão vai morrer de qualquer jeito. Mas observar que aquilo que antes ele pensou ser o mundo dele, o universo, que era aquele interior do ovo, é só uma parte, é só uma fração, é só um começo. Mas ainda assim, ele precisa ter humildade, ele precisa ter paciência, ele precisa trabalhar uma consciência para entender que ele ainda não está pronto para ir com tudo para aquele mundo externo.
Sim.
Então ele tem que respeitar aquela evolução dele até que o organismo dele esteja completamente formado e aí sim ele rompe e tudo. Então é uma transição porque, primeiro, é uma morte no sentido iniciático, porque ela é uma tremenda quebra de paradigma quando você percebe que aquilo que você pensava ser o seu mundo é só a
é uma
pontinha do
parcelinha, é
iceberg.
uma pontinha do iceberg, é uma parte muito pequenina, muito uma partezinha pequena.
E isso é um evento inevitável durante uma jornada iniciática. Que é aquele momento em que...
Durante a vida de qualquer pessoa, né, pela morte física e na jornada iniciática, então, são diversas mortes
Diversas
que
mortes.
você passa durante o decorrer do seu processo de evolução.
Que é aquela situação, primeiro, quando nós começamos a nos interessar por esse assunto, que a gente começa a ter contato com tantas coisas que parece absurdo, parece bizarro, mas de algum jeito a gente, dentro, sempre teve certeza daquilo. E é uma mudança que é um corte tão, tão dolorido que você fala, cara, é muito mais louco, é muito maior, é muito mais bonito.
Sim, você falou um adjetivo que eu gosto muito, é muito
É
bonito.
muito bonito. E ao mesmo tempo isso, você assim, não, beleza, saquei, tem muito mais, eu tô só começando, deixa eu me situar. E aí a gente percebe que é quase como... Se fosse, aprendi muito, ao mesmo tempo a sensação de ignorância, a sensação de desconhecer, parece que se multiplica exponencialmente.
Ah, sempre, né?
E aí você ir trabalhando esse processo, trabalhando, e quando você acha que você está aprendendo mais, que você está começando finalmente a saber das coisas, acontece isso de novo, você percebe que parece que você está mais burro do que era antes. É
É
assustador.
assustador, porque justamente quanto mais o Henrique José de Souza falava isso, né? O que mais me subestima é pouco importa o que eu sei, né? O que eu acho que eu sei, o que eu sei, né? O que me subestima muitas vezes é o que eu não sei. O que é muito maior do que aquilo que eu sei. Porque quanto mais você aprende, você acha que você tá, você aprende, você tem a capacidade de mensurar aquilo que você não conhece e que é infinito praticamente.
Assustador e
É
fascinante.
assustador e fascinante ao mesmo
É,
tempo,
talvez
claro.
seja por isso que acredito que você concorda comigo, seja tão gostoso,
Ah, sim,
né? Seja
claro.
um caminho tão legal. E essa é uma das formas conhecidas iniciáticas como a morte iniciática.
Sim.
Eu acho que eu entendo que esse arcano revela muito sobre esse processo.
Inclusive, com certeza.
Né?
Inclusive. Né? A figura que o arcano mostra é interessantíssima, né? É um esqueleto. O esqueleto ele é associado, né? Ele é regido por Saturno. Por Saturno, cujo arcano correspondente é o arcano 20. Aí estamos aí, 20 de novo. Ele está dando risada, né? Por que que o esqueleto está dando risada? Porque ele está falando, pessoal, vocês, né? A gente não entende nada, né? Assim, a morte é a maior das mentiras. Quando você morre, você está renascendo para uma nova forma, um novo modo de vida. Você está renascendo num outro mundo. Né? E existe um ensinamento iniciático que eu acho muito bonito, é que se diz que aquelas consciências que estão em Duat, vamos dizer que representa o astral na tradição. Duat é muito presente, a tradição de Duat na mitologia, na tradição egípcia, que é o mundo dos mortos. Para aqueles que estão em Duat, nós, aqui na face da Terra, estamos mortos. Eles nos veem como mortos e nós os vemos como mortos. Quer dizer, é algo que simplesmente é uma questão de vibração, é uma mudança.
Ciclos que se alternam.
Ciclos que se alternam, né? Então o arcano mostra exatamente isso. O instrumento dele aqui, o instrumento do...
Uma foice.
Uma foice, né? Um instrumento de Saturno também, aquele que corta. O formato da lâmina da foice é um formato lunar, né? Nós estamos falando do aspecto feminino que é relacionado à lua.
E a mãe.
Né? A lua, a grande mãe, a mãe, que representa a mãe. Vocês veem, a gente vê aqui nesse mar, aqui embaixo, várias cabeças coroadas, cabeças não coroadas, mãos e pés saindo, algumas mãozinhas fazendo uns mudras, né? Interessante. É um arcano muito rico, é um arcano a ser estudado com muita calma e muita profundidade, ele é muito bonito, né? Mas ele mostra inclusive isso, né? Ninguém escapa ao processo da morte, né? E ninguém leva nada, mesmo o rei, tanto o rei como o plebeu, tanto o rico como o pobre, né? E mostra a mãe terra absorvendo, reabsorvendo seus filhos para que eles nasçam novamente numa próxima vida, voltem a nascer na forma, na terra, né? Aí é o mistério das
Mas você
reencarnações.
percebe que ao mesmo tempo você está falando já um pouco do Arcano 15.
Ah,
Você está
sim,
falando
claro.
de Solvet Coagula, né? Você está falando da
Sim.
desconstrução e da reconstrução em novos formatos para novos projetos, em novos ciclos, com novos desafios.
É isso mesmo. Existe uma chave numerológica, acho que dá tempo de falar rapidinho, né? Quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais, existe também aí uma relação. Esse arcano ele se relaciona diretamente eu vejo, com todas as lâminas do tarô
Oh,
maior,
sem
né?
dúvida.
É uma relação
Sem dúvida.
direta. O número 13, desmembrado, né? Desmembrado, ele oculta o número 91. Ele oculta o número 91, porque 1 mais 2 mais 3 mais 4, chegando até ao 13, ele soma 91. Né? 9 mais 1 é 10, o arcano
10.
10 é a
A roda
roda de
da fortuna.
Samsara, é a roda da fortuna, é a roda de nascimentos e mortes. Está dentro desse contexto aqui, né? E é
Que se
relação
resume no termo dever.
que se resume no termo dever, necessidade. Então é uma necessidade evolutiva, né? E se, segundo a tradição teosófica, durante uma ronda planetária, né, onde se desenvolvem sete raças mães, né, sete ciclos evolutivos relacionados à própria evolução humana, né, são previstas 777 encarnações em cada ronda planetária, né? O número padrão é 777. Só que esse número ele pode ser menor ou maior, mas tendo como a base o 91. Então pode ser um mínimo de 686, se eu não me engano, São 777 menos 91. É, ou 868 encarnações durante um ano Antara. Né? Então, existe essa relação...
Quantas já temos, John?
Ah. Só Mahat, né? A mente...
Um dia a gente
a mente cósmica que é tudo rege, que é tudo ver, sabe, né? Mas então, é isso.
Essa é a morte.
Essa é a morte.
Certo?
A morte que é a vida.
Meus queridos, obrigado sempre. Dúvidas, qualquer coisa, troquem ideia aqui com a gente. Em breve daremos sequência ao Arcano 14. Até porque os Arcanos 13, 14 e 15, eles têm muito a ver em conjunto. Talvez eles sejam a síntese desse contexto evolutivo que nós vivemos hoje aqui.
Concordo.
13, o 14 e o 15. A transformação, o renascimento e o atrito.
E o atrito. É isso.
Obrigado sempre a vocês.
Valeu, pessoal. João, obrigado, Ademir.
Obrigado. Sexta que vem estamos de volta. Um grande abraço e até a próxima.
Até, pessoal. Valeu.